O título da mensagem é Comum, Unidade, Unidade para o Bem. Abra sua Bíblia em João 17, versículo 17. João 17, versículo 17, e nós vamos ler até o versículo de número 22. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17 até o 22, que diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Amém. Meus amados, esse é um texto maravilhoso, está dentro da oração sacerdotal de Jesus, que nos apresenta a santificação dele por nós. E nós vemos aqui nesse texto uma obra da unidade da Trindade, que os consolida como um único Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ambos único Deus, esse é o mistério da Trindade. Por quê? Porque nesse texto nós separamos o Pai que envia, o Filho que paga o preço e o Espírito que convence o homem e assim podemos crer. Então é uma obra em parceria, é uma obra que acontece no seio da Trindade, é uma obra completa na vida do ser humano. E então o Senhor nos chama e obedecemos ao chamado. E a permanência no chamado de Jesus, ela nos encaminha para a unidade. A permanência no chamado de Jesus nos encaminha para a unidade. E vivendo a unidade, quando eu e você nos dispomos a viver a unidade, então nós somos o instrumento pelo qual o Espírito Santo de Deus continua comunicando e convencendo o homem que Deus enviou a Jesus e os fazendo a crer nessa obra redentora. O texto diz assim, que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aqui o óbvio é que a falta de unidade, ela pode ser um dificultador para que o mundo creia. A oração de Jesus é que eles sejam um, assim como nós o somos, para que o mundo creia. A falta de unidade, ela pode ser um dificultador para que o mundo creia. Mas eu te convido a olhar para o lado positivo e não para o lado negativo. Porque a unidade, ela é o facilitador para que o mundo creia. Então nós não podemos simplesmente ficar com os olhos fitos na parte negativa, nós podemos olhar para a parte positiva. Eu e você sendo um no Senhor, vivendo a unidade no Senhor, nós podemos ser um facilitador para que o mundo creia. Mas o que eu ganho com isso? Qual o benefício de viver assim? Por que viver assim? Primeiro, que se eu amo a Jesus, essa é a melhor maneira de demonstrar esse amor. Então, você amar a Jesus e desprezar o corpo dele, isso não é um amor maduro. O amor maduro se confirma na comunidade de fé, Porque a igreja, ela é chamada de corpo de Cristo. Então, vivendo o plano dele para as nossas vidas, se nós o amamos e nos dispomos a viver isso, então essa é a primeira razão. Por que viver assim? Porque eu amo a Jesus. E eu tenho certeza que você não gosta de ouvir um amor que é apenas de boca. Nós gostamos de ouvir um amor que se confirma com atitudes, que se confirma na vida. E nós podemos pensar também algo além disso. Porque esse trecho que nós iniciamos lendo, ele se trata de uma oração. Jesus orou ao Pai por nós. Essas palavras que lemos. E vivendo assim, nós podemos ser a resposta da oração de Jesus Cristo. Olha que benção. Já pensou você sendo a resposta da oração de Jesus Cristo? Porque todos nós queremos ter as nossas orações, as nossas preces respondidas. Ninguém gosta simplesmente de ficar orando, falando com nada e simplesmente sair daquele momento como se tivesse acontecido tudo. O maravilhoso da vida de devoção é quando nós temos as nossas orações respondidas. Mas, e você? Olha que bênção. Você ser a resposta da oração de Jesus. Isso não é uma bênção? Isso não é uma oportunidade singular de sermos a resposta da oração de Jesus Cristo? Mas será verdade mesmo que a unidade em Deus atrai mais pessoas? Será verdade isso? A unidade em Deus atrai mais pessoas? Bom, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, lá vai narrar as consequências do Pentecostes, onde o apóstolo Pedro, depois de haver negado a Cristo e de ter se encontrado novamente com Cristo, ter as suas feridas saradas e ser encaminhado ao ministério de Jesus novamente, ele prega acerca do plano da redenção de Jesus Cristo para todas as testemunhas oculares, aqueles que estavam presentes naquele episódio. E esse fato histórico vai narrar que em um dia só, teve um acréscimo de quase 3 mil pessoas. Quase 3 mil pessoas ouviram diante daquele ajuntamento e foram atraídas para o Senhor. E a partir daí, dá início a um convívio comunitário pautado pela unidade. Vamos ler o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 até o versículo 47. Acompanhem comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47. Olha o que diz ali acerca da igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Não basta estar junto, não basta uma aglomeração, é necessário estar junto para o melhor. Não basta simplesmente fazermos um amontoado de pessoas, é necessário estar juntos para o bem, para o melhor. O texto vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. O texto vai dizer que eles celebravam a ceia do Senhor. que eles perseveravam nas orações. E essa perseverança na oração, ela indica que não é tudo aquilo que a gente ora que no momento seguinte já acontece. Mas quando nós escutamos a partilha do nosso irmão e nós temos esse compromisso de oração, de perseverança, isso vai estreitando laços, vai criando vínculos, vai formando, de fato, a maturidade familiar. E é necessário perseverança, é necessário amor, é necessário aceitação, inclusão, olhar, perceber aquele que está no nosso meio. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não era simplesmente um amontoado de pessoas, haviam práticas espirituais e devocionais. Porque se for para juntar pessoas, tem eventos que fazem isso melhor do que nós. Existem shows por aí que faz isso muito melhor do que nós. Um time de futebol é capaz de fazer isso muito melhor do que nós. Mas eles não estão ali vivendo uma unidade. É simplesmente um amontoado de pessoas, pessoas que não conhecem. Pessoas que não têm vida em comum. Talvez eles tenham algo em comum. O amor por aquele que canta, por aquele que está jogando, mas simplesmente isso. E se abrir ali para conversar, vai ver que tem muitas discordâncias entre eles, porque não há unidade. Então a maravilha desse texto é que, além deles estarem juntos, tinha ali no meio deles práticas espirituais e devocionais. Porque não basta estar junto, é necessário crermos, senão não faz sentido o nosso ajuntamento. E assim, nós estaremos juntos, mas também vivendo uma fé juntos. Não pode faltar isso nos nossos ajuntamentos, o lugar central para o sagrado. Deus é e sempre deve ser a pessoa mais importante dos nossos encontros. O lugar de honra pertence a Ele. Não é aquele que canta, não é aquele que fala, não é aquele que te recebe. O lugar de honra pertence a Deus e somente a Ele. Se nos nossos encontros faltar o lugar de honra para o sagrado, então talvez nós estaremos sendo um amontoado de pessoas. E com certeza, outros tantos públicos, como eu mencionei, faz isso muito melhor do que nós. Se o sagrado faltar nos nossos ajuntamentos, tudo perde o sentido. Porque nós cantamos para Ele. Nós oramos no nome dEle. Nós ouvimos a palavra dEle, uma palavra de redenção, de misericórdia, de graça. E a nossa esperança está nele. Que foi, mas que voltará para nos buscar? Se o sagrado faltar nos nossos encontros, tudo perde o sentido. Então, por isso, a recomendação paulina é, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, versículo 31. O apóstolo Paulo, ele diz assim, à igreja de Corinto: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Meu amado, se não for isso que move os nossos corações, então o nosso ajuntamento é tolo. Não tem sentido. Você estar aí, cantando do seu lugar, você dar... Lógico que estamos num período de pandemia, nós estamos de máscara, nem conseguimos ver se o nosso irmão está sorrindo ou não. Percebemos muitas vezes pelo olhar, né? Mas, num tempo normal, um cumprimento, um abraço, o olhar, né? Porque muitas vezes a gente cumprimenta as pessoas e vivemos uma correria tão grande que parece que não percebemos quem está diante de nós. Mas tudo aquilo que nós fazemos, seja um simples abraço, desejando boas-vindas, um cumprimento, precisa ser para a glória do Senhor. Você receber uma pessoa ali na portaria, você ir lá para poder cuidar das crianças, você estar aqui operando algum equipamento para transmissão, para aqueles que estão em casa poderem acompanhar. Meus amados, se não for para a glória do Senhor, não tem sentido. Não tem sentido. Tudo perde o sentido. Portanto, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Senhor. Mas é possível cristãos se reunirem e esse ajuntamento ser para o pior? Será que é possível? É possível sim. Os cristãos em Corinto, eles se reuniam, mas estava uma bagunça esses ajuntamentos. Cheio de divisões no meio, cada um levando a sua própria comida para participar da festa ágape, que nós conhecemos por ceia. Quem tinha levado muito, comia aquele muito. Quem tinha levado pouco, vivia lá, se contentava com aquele pouco. E muitas vezes aquele que levava muito, ele comia depressa para não ter que dividir com aquele que levou pouco, que não tinha nada para levar. E aí eles viviam essa bagunça toda de um não esperar pelo outro. E às vezes aquele que levou pouco, por conta das suas condições, não conseguia ter o amor daquele que estava junto, que levou algo que é um pouquinho mais gostoso e que poderia dividir com ele. E assim eles estavam fazendo daquele ajuntamento um grande teatro. E o apóstolo Paulo reprova tudo isso. Um ajuntamento que não refletia o sagrado e muito menos dava lugar de honra para ele. Ou seja, assim como lá no Apocalipse, Jesus estava do lado de fora batendo na porta e nada deles deixarem Jesus entrar. Jesus não era o convidado de honra. Não era no nome dele que eles estavam lá. Cada um estava preocupado apenas consigo, olhando apenas para o seu próprio umbigo, ou só para a sua família. E aí o apóstolo Paulo diz isso para eles, em 1 Coríntios 11, versículo 17. 1 Coríntios 11, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para o melhor, mas para o pior. E sim para o pior. Eles estavam juntos, participando daquilo que podia até parecer para alguns que chegassem lá e vissem aquele teatro, mas um ajuntamento para o pior. Mas como nós não queremos olhar e repetir o exemplo ruim, então vamos olhar para aquilo que é positivo. Então vamos olhar para a igreja que aparece lá em Atos dos Apóstolos. Que como resultado desse ajuntamento, para o melhor, nós vemos os resultados pós-Pentecostes na igreja primitiva. O texto que nós lemos diz que eles tinham tudo em comum. É a maneira que é descrito essa unidade que eles vivenciavam. Mas eu quero que você entenda bem o que Lucas está comentando aqui. Entenda bem aquilo que Lucas está olhando, vislumbrando ali no meio daquele ajuntamento. Ele está contando aquilo que os seus olhos, os olhos de Lucas, poderia ver. Porque é lógico que havia diferenças no seio comunitário. Porque é impossível juntar gente e não ter confusão, não ter ali alguma discordância. Puxa, eu gosto do azul, talvez a sua cor preferida vai ser o vermelho. Eu gosto, talvez, mais de música. Você gosta que o culto seja mais silencioso, mais palavra. Ah, você pode gostar de uma música mais agitada. O outro pode gostar do HCC. Enfim, onde junta pessoas, sempre tem ali diferenças que aparecem no meio desse ajuntamento. Então, o que Lucas está descrevendo é aquilo que os olhos dele podiam ver. Entenda bem que unidade não é uniformidade. Não é isso. Tem hora que nem nós nos aguentamos. Imagina a gente ter que lidar com um monte de gente igual a nós. Puxa vida, tem dia que nem eu me aguento. Aí você tem que olhar com os seus irmãos, o ajuntamento, e ser tudo xerox, cópias de você, já pensou? Aí você vai querer fugir desse lugar. Mas eles faziam sobressair o espírito da unidade. É isso que Lucas está descrevendo aqui. Essa unidade dividia o pão, dividia os bens. O contexto era de um estopim de perseguição. A perseguição que tinha matado Cristo e que estava para estourar no seio da igreja. A unidade em Deus que eles vivenciavam, essa unidade estava fazendo com que mais pessoas viessem a crer. Eles estavam vivendo isso de uma maneira tão intensa, tão verdadeira, dedicando a sua vida, não tendo aquilo que é só para ele, mas não tendo nada assim, sabe, com egoísmo, enfim, vivendo para o ajuntamento, para o bem do amor, para o bem do ajuntamento, para o bem da igreja. Era o que eles estavam fazendo. E aí, com isso, eles vivenciaram esse episódio maravilhoso que nós estamos descrevendo. A unidade que eles vivenciavam era tão grande que eu acho muito lindo a descrição que aparece no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 32, para descrever o que estava acontecendo ali. Olha como Lucas estava com um olhar, com um coração tão para o bem, a ponto de descrever dessa maneira. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. É dessa maneira que Lucas está enxergando. E à medida que alguém tinha necessidade, segundo o relato bíblico, esses eram socorridos. Mas entendam bem, não era um querendo levar vantagem em cima do outro. Não era isso. Até porque eles tinham vida em comum. Então eles sabiam de fato das necessidades uns dos outros. Eles estavam vivendo ali um momento muito conturbado. Um momento que estava acontecendo algo maravilhoso, mas que já estava para estourar uma perseguição. Eles estavam se desfazendo de propriedades para poder socorrer uns aos outros. Tão grande era o amor, e eles entenderam que eles não são desse lugar, que aqueles estão de passagem, mas que eles são cidadãos de uma terra distante. Eles se conheciam. Eles sabiam das necessidades uns dos outros. E por que isso? Como assim? Porque o texto vai dizer que eles partiam o pão de casa em casa. Puxa, meus amados, quando a gente se relaciona, quando a gente está na casa um do outro, quando a gente entra nesse ambiente de intimidade, a gente começa a conhecer mais o outro. Talvez no momento do ajuntamento aqui, a gente já está tão no piloto automático, que até o sorriso já vem no piloto automático, né? Graça e paz. Boa noite. Sabe, muda o tom de voz. Só que se o cara encontrar a gente na segunda, entrando dentro do trem, do ônibus, saindo por aí, vai, chega lá na nossa casa, não é assim, as coisas são diferentes. Então quem convive, conhece. Uma expressão para a ceia, que é esse partir do pão, aparece nesse texto de Atos dos Apóstolos. Mas também aparece uma outra expressão para poder dizer que não era simplesmente esse ambiente de celebração da ceia do Senhor. Porque diz que eles tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. As igrejas, ou a igreja naquele momento, ela se dava em muitas casas. Muitas casas. E aí, então, o texto vai dizer que eles tinham tudo em comum. Na vida em comum, tem socorro. Na vida em comum, também tem confronto. Então, quando a gente convive, quando a gente percebe, então a gente estende a mão, a gente socorre, mas chega uma hora que a gente tem que dar um chacoalhão também, um puxãozinho de orelha, porque a gente é família. A gente tem que dar um incentivo, um encorajamento, oração. Mas não é sempre aquilo que o outro espera, não. Porque muitas vezes o que o outro precisa é outra coisa. É outra coisa. Então a vida em comum, ela te abre para viver essa perspectiva de família, de verdade, de confronto, de amor, de aceitação, de graça. Isso é a família cristã. Isso é a família cristã e é assim que deve ser. O texto ainda vai dizer que eles contavam com a simpatia de todo o povo. E mais uma vez eu quero lembrar vocês que aqui se trata da narração de Lucas, hein? Lucas estava maravilhosamente apaixonado pela igreja primitiva e por tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. Porque essa simpatia de todo o povo é aqueles que iam tendo seus corações amolecidos para o Evangelho. É aqueles que eram alvo, fruto da ação do Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por que eu quero dizer isso para vocês? Porque à medida que os dias foram passando, e se você continuar lendo a carta de Atos dos Apóstolos, você vai ver que daqui a pouco o bicho pegou ali. Então são aqueles que iam tendo os corações amolecidos, eles iam crendo que Deus enviou a Jesus Cristo, e aí então eles iam se achegando. E por que eu digo isso? Porque no mesmo cenário, lá no capítulo 7, no capítulo 8, capítulo 7, o início do capítulo 8, você vai ver que surgiu ali no meio deles uma perseguição. Perseguidores que buscavam uma brecha para prender e matar cristãos. Mas ainda não o fizeram, não tinham feito, porque eles temiam, porque o povo estava aumentando. Então eles estavam com medo de todo esse poder, de todo esse crescimento que ia acontecendo ali no seio comunitário. Mas quando chegou no capítulo 7, no capítulo 8, nós vamos nos deparar com o primeiro mártir, Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte. E aí você vai ver que surgiu uma perseguição. Saulo consentindo com tudo isso, entrando e arrastando cristãos e jogando em prisões, e outros tantos pagando com a vida. Então essa simpatia de todo o povo, o que Lucas está descrevendo aqui, são aqueles que iam tendo seus corações amolecidos pelo Evangelho de Jesus Cristo. São aqueles que iam se deparando com a maravilha do ajuntamento. E então o Senhor, a palavra do Senhor vai dizer assim, que dia a dia, Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, com esse estilo de vida dos cristãos, dia a dia o Senhor ia usando desse ajuntamento, desse relacionamento, dessa família, para salvar a tantos outros. Assim como diz lá na oração sacerdotal de Jesus. Que eles sejam um, assim como nós o somos, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste a esse mundo. E crescia a igreja de maneira exponencial. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 4, lá vai dizer que, iniciando a perseguição, que eles já contavam com o número de quase 5 mil homens. Lembra que Pedro, quando ele pregou aquele arrependimento, o plano da redenção, foram 3 mil. E tão pouco tempo depois, diz que já tinha quase 5 mil homens. E não parava de crescer. Tamanho era a unidade para o bem que eles vivenciavam. E meus amados, eu não digo isso de maneira que nós devemos fixar os olhos nos números. Não é isso. Porque nós estamos diante de um fato histórico, o Pentecostes. Mas eu oro para que Deus coloque nos nossos corações que quando nós nos dispomos a viver uma verdadeira unidade para o bem, que Deus faz a sua obra maravilhosa e que acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Quando a gente se dispõe para viver esse evangelho, em verdade, tendo vida em comum, isso é inevitável, é a resposta da oração de Jesus. As pessoas vão se deparando com essa maravilha e passam a crer que Deus enviou a Jesus Cristo. Porque os números, eles não dizem tudo, mas diz alguma coisa. Diz alguma coisa. Né? Mas como viver isso? O apóstolo Paulo, ele faz uma cartilha minuciosa em Romanos. Ele inicia o capítulo 12, dizendo para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Em outro momento, o que era comum para eles, eram de animais serem sacrificados para pagar o preço do pecado do homem. E aqui, o apóstolo Paulo escreve para que a igreja, sejam vocês, apresentem o corpo de vocês como um sacrifício. O sacrifício agora não é mais morto, é vivo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que está sendo ofertado diante do altar. É a minha e a sua vida. Isso é um culto racional. Nós não podemos ser movidos simplesmente pela nossa emoção. Nós precisamos refletir, amadurecer e crer naquilo que nós estamos fazendo e então, voluntariamente, oferecer o nosso corpo para a glória de Deus. Ou seja, isso custa muita coisa. Custa vida. Quando um animal era sacrificado, acabou para o animal. No momento seguinte, já era. Não tinha mais nada daquele animal. E quando nós nos entregamos para Deus, isso tem que custar alguma coisa. Custa vida, custa tempo. Não dá para terceirizar. Tem que ter racionalidade. Não podemos viver à base de emoções e de impulsos. Então, eu vou encerrar essa reflexão com parte dessa cartilha maravilhosa de Romanos, que Romanos nos apresenta. Hoje eu só vou ler o que o apóstolo Paulo fala para essa igreja. Como eles podem viver isso? E numa próxima oportunidade, quem sabe, nós poderemos nos aprofundar nesse texto. Romanos 12, versículo 9 até o versículo 21. Aqui está muito claro como a gente pode viver isso. Acompanhe comigo. Romanos 12, versículo 9 até o versículo 21. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de sede orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus amados, está muito claro aqui. O que nós precisamos ter é um coração convertido para essa vontade do Senhor. E por isso que é necessário ter esse sacrifício vivo, racional, santo. Porque se a gente ficar esperando sentir vontade para viver isso aqui, nunca a gente vai sentir, não. Se a gente ficar esperando o outro suscitar isso no nosso coração, a gente nunca vai ter isso como impulso para vivermos assim. E por isso que é necessário esse culto ser racional. Você ir para o altar voluntariamente, oferecer o seu corpo para viver isso. Fácil não é, mas é a única maneira possível. E mais do que isso, com o novo nascimento que acontece em Cristo Jesus no ato da conversão, esse é o estilo de vida que é do céu, proposto a cada um de nós. De modo que assim, nós estaremos juntos para todo e sempre. Porque é assim que se vive um cidadão dos céus. É assim. Um cidadão dos céus é dessa maneira que ele procura viver. Comum, unidade. Unidade para o bem. Essa é a maneira de viver a realidade que nós não estamos mais sozinhos. Que nós somos o corpo de Cristo. E sentimos o que Cristo sente, porque nós estamos ligados a Ele. Nós somos o corpo dEle. Nós sentimos aquilo que o corpo sente, a ponto de chorar com quem chora, se alegrar com quem está alegre. E logo nós experimentaremos do seu cuidado, que inicia aqui e agora, mas que passa pela ressurreição do corpo e vai perpetuar para tudo e sempre. Porque onde Jesus foi preparar morada, esse sim é um lugar de felicidade plena, que não tem espaço para tristeza, para chateações, para conflitos, lá sim. Então, se você está com pressa de não ter mais conflito, é só lá. Se você estiver com pressa, se quiser passar na minha frente, pode passar, que eu estou deixando passar. A não ser que a trombeta soar, então aí sim eu quero partir desse aqui, desse lugar. Mas o único lugar onde nós não teremos mais esses problemas, onde vai ser tudo perfeito, é lá na morada celestial. Enquanto aqui estivermos, nós precisamos viver o que está proposto aqui em Romanos 12. Problemas, limitações, tudo isso acontece no nosso meio. Porque isso vem por conta da humanidade. É por conta da raiz do pecado que está presente em nossas vidas. Mas lá é o lugar de vivermos felizes para todo e sempre. Na comunhão do Deus Trino, junto a todo o povo de Deus. Porque esse sim, é um lugar de felicidade plena. É um lugar onde Ele vai nos consolar, enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E lá sim, não haverá mais pranto, dor e tristeza, porque as antigas coisas haverão passado. Mas nele, naquele lugar de festa, nós viveremos felizes para todo e sempre.